No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão ter universidade em rede, iniciativa que vai oferecer 10 bolsas de mestrado e 10 de doutorado em áreas consideradas prioritárias por essas nações, como energia, mudanças climáticas e efeito estufa, recursos hídricos e economia. O edital deve ser divulgado mês que vem. A previsão é de que os alunos sejam selecionados no segundo semestre de 2016 e as aulas comecem em 2017.
Ciência e tecnologia.
Minas Gerais tem 450 barragens de rejeitos de mineração, que também servem como reservatório de água para as mineradoras, segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Mesmo antes do rompimento da barragem da Samarco e Mariana, pesquisadores já pensavam em alternativas à utilização dessas estruturas. É o caso de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, que desenvolveu um processo de tratamento desses rejeitos a seco. As informações com Patrícia Brandão.
Separar o minério das pilhas de rejeitos e reaproveitá-los na própria mineração e na construção civil, isso tudo sem precisar utilizar água. Essa é a ideia de um processo desenvolvido pelo Reciclos, grupo de pesquisa em resíduos sólidos, da UFOP. Funciona assim. É um processo rápido no qual, primeiramente, o rejeito é desidratado, e então os minerais são separados através de um processo térmico. A patente está sendo registrada. Por isso, os detalhes do procedimento ainda não podem ser divulgados. A tecnologia desenvolvida atende às barragens de rejeito de minério de ferro, semelhantes à que se rompeu em Bento Rodrigues. Ela tem uma função ecológica. Os minerais, uma vez separados, podem ser reutilizados. Essas barragens são feitas de três minerais: o minério de ferro, a areia e as argilas. O minério de ferro volta para a mineração. A areia pode ser vendida diretamente para a construção civil. E as argilas podem ser utilizadas na produção de cerâmicas e tijolos, na construção de pavimentos e na infraestrutura de rodovias, além de outras aplicações. O coordenador do Reciclos e professor do Departamento de Engenharia Civil da UFOP, Ricardo Fiorotti, explica que esse processo foi pensado por causa da falta de segurança das barragens de rejeitos.
Nosso grupo é um grupo formado por pesquisadores de várias formações e nós sempre tivemos o entendimento de que as barragens de rejeito eram estruturas temerárias, né? Como todo pátio de deposição de rejeito. Então, pensando nisso, é que nós tivemos essa ideia de tentar contribuir de alguma forma com um processo que pudesse ser mais seguro, né, do que as barragens realmente são.
O pesquisador também explica que essa tecnologia pretende reduzir a utilização de barragens, mas que é difícil conseguir substituir completamente essas estruturas por outros processos.
Além das barragens guardarem os materiais sólidos, elas servem também para armazenar água. E a água é muito importante na mineração, então a gente consegue eliminar a grande quantidade dos sólidos que vão para as barragens. Mas, de alguma forma, as barragens continuarão a ser utilizadas para facilitar a recirculação da água dentro do próprio processo de mineração. Mas, claro que as barragens serão muito menores, muito mais seguras, serão barragens de água, praticamente.
Com a utilização desse processo, pode-se chegar ao panorama rejeito zero. Todo o rejeito das barragens seria reutilizado de forma sustentável. A tecnologia não pode ajudar no caso da lama da barragem do Fundão, que poluiu o Rio Doce e já alcançou o mar, porque está muito líquida e em movimento. Mas os processos que substituem as barragens podem evitar desastres como o que ocorreu no início do mês. Repórter Patrícia Brandão.
Agora vamos de giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Mosquitos geneticamente modificados são nova arma para combater a malária. A pesquisa está sendo desenvolvida na Universidade da Califórnia. Os genes bloqueiam o parasita da doença e podem ajudar a erradicar a infecção. Japão. Instituto Nacional de Infecções descobre que uma proteína encontrada em seres humanos tem efeitos inibidores sobre o vírus HIV. Expectativa é que possa ser produzido um medicamento que ajude o corpo humano a produzir essa proteína. Suécia. Ultrassom, técnica usada para estudar a presença de aterosclerose em vasos sanguíneos, pode ser utilizado para identificar risco de acidente vascular cerebral, o que pode ajudar a decidir se é necessária ou não uma intervenção cirúrgica. Conclusão é de pesquisa da Universidade Umeå. Canadá. Universidade de Montreal desenvolve nova droga contra câncer de próstata. Testes feitos até agora mostraram que o tratamento conseguiu não apenas prolongar, mas também melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Pesquisa vai ser estendida a quase 200 hospitais espalhados pelo mundo.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica mineiras.
Rola na escola!
Couve, alface, cebolinha e cenoura. Essas são algumas hortaliças cultivadas na horta da Escola Municipal Maria das Neves, no bairro São Lucas, região centro-sul de Belo Horizonte. Elas foram servidas na merenda da escola para os 285 alunos. A ideia da ação é divulgar os benefícios de uma alimentação mais saudável e combater a obesidade infantil. 5 escolas estaduais mineiras vão receber uma réplica da tocha olímpica oficial. Isso porque elas venceram um desafio que consistia em construir uma réplica criativa com materiais selecionados pelos próprios alunos, além de redigir uma frase relacionada à paz, com máximo de 140 caracteres, para divulgação em rede social. A competição foi lançada em outubro pelo programa Transforma, que leva os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para dentro das escolas. Ao todo, foram selecionadas 10 instituições de ensino brasileiras, incluindo as 5 de Minas. O Novo Olhar, Escravo, Nem Pensar. Esse é o título de um projeto que vai promover a reflexão sobre o trabalho escravo e o tráfico humano. O trabalho está sendo desenvolvido entre as turmas do ensino médio da Escola Estadual de Imperatriz Pimenta, no município de Ibirité, na Grande BH. Exposições fotográficas, encenações teatrais e apresentações de música e poesia foram alguns dos resultados do projeto. As atividades são fruto de uma parceria com a ONG Repórter Brasil. Agora vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Abertas inscrições para bolsas de intercâmbio de 2 meses na Austrália. O projeto é voltado para doutorandos, que estejam no segundo ou terceiro ano. As despesas de estadia e de viagem são financiadas pelo Departamento de Educação e Treinamento da Austrália. O objetivo é apresentar aos brasileiros a pesquisa científica que é desenvolvida no país, visando futuros projetos de colaboração. O prazo para submeter candidaturas vai até a próxima segunda-feira. Informações em nicolas.johnson@dfat.gov.au. Repetindo, nicolas.johnson@dfat.gov.au. Mostra de Arte Científica Brasileira seleciona trabalhos. Valem imagens fotográficas de sensores, microscópios, telescópios e instrumentos similares, produzidas por pesquisadores de qualquer área. As inscrições somente até a próxima segunda-feira. Acesse o regulamento em www.artebiobrasil.org. Vamos à última dica de hoje. Programa de Cooperação Internacional com a Alemanha, CAPES Probral, recebe projetos conjuntos de pesquisa em qualquer área do conhecimento. As inscrições devem ser feitas até 7 de dezembro. O objetivo é incentivar a mobilidade de docentes e estudantes de pós-graduação no nível de doutorado e pós-doutorado. Informações em www.capes.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Participação da comunidade médica na ditadura militar é um dos temas que vão ser discutidos hoje no seminário Médicos e Estudantes de Medicina durante a ditadura militar, questões éticas à época e na atualidade. São histórias de resistência, mas também de apoio ao regime. Há casos de profissionais, por exemplo, que ajudaram a acobertar torturas com falsos atestados de óbito e exames de corpo de delito. Durante o evento, vai ser exibido o documentário Retratos de Identificação, que conta a história de 4 ex-guerrilheiros que lutaram contra a ditadura militar. O evento vai ser realizado hoje, às 18h30, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. O evento é aberto ao público. Informações, medicina.ufmg.br. O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.